Esta é a juventude do Bacacheri para você, né? Do louvor aos momentos onde nós damos risadas, né? Com o teatro, é uma turma fera. E eu posso dizer para você que me sinto honrado de pastorear essa gurizada, é fenomenal. Mas eu queria que a gente pudesse estar abrindo a palavra do Senhor, compartilhar um pouquinho nesse restinho de tempo que nós temos hoje pela manhã. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você recebeu a sua revista IBB na entrada, dentro dela tem o esboço da mensagem. Você pode pegar, se você assim desejar, e acompanhar a mensagem de hoje. Quando a gente fala sobre jovem que ama, não dá para a gente parar de pensar naquilo que está acontecendo na sexta-feira, naquilo que está acontecendo no sábado. Essa sexta tínhamos mais de 300 adolescentes aqui reunidos. No sábado tínhamos um grupo também enorme de jovens reunidos, a palavra sendo pregada. Tivemos várias decisões de salvação, tanto na sexta como no sábado. E Deus está movendo. Temos o acampamento dos adolescentes chegando. E quantos estão demonstrando amor? Já vi muitos dos pais demonstrando amor para com seus filhos, investindo na vida dele para que eles possam ir no acampamento. Queríamos inclusive desafiá-los. Se você quer fazer um investimento em amor na vida de um adolescente, contribua. Muitos adolescentes não têm as finanças necessárias para estar lá. Então você pode sim ajudar e contribuir para que um adolescente, dois, três, possam estar indo para o acampamento que acontece agora no primeiro final de semana de setembro. Então é um momento muito especial quando a gente fala desse amor. E é isso que a gente vem tratando desde o início do mês. Temos falado sobre os homens que amam, temos falado sobre as mulheres que amam. E hoje estamos falando do jovem, o jovem que ama. Mas a pergunta é, o que é que nos faz? O que é que nos move a amarmos? Você pode pegar a sua mão? Pega qualquer uma, direita ou esquerda. Pega uma delas, coloca agora em cima do teu coração. Pergunta redundante. Está batendo? Agora para pensar. O teu espírito está vivo? O coração está batendo, mas e o espírito? Ele está vivo? Eu creio que nenhum processo de amor, nenhuma demonstração de amor começa sem um avivamento espiritual. Eu não estou falando de qualquer amor. Eu estou falando do amor que provém de um relacionamento íntimo com Deus. Esse amor, ele é apresentado quando o nosso coração, quando o nosso espírito, ele se move. E ele se move quando o Espírito de Deus se move em nós. E é sobre isso que eu gostaria de rapidamente traçar algumas ideias com os irmãos neste texto que iremos ler. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se você tiver alguém próximo a você que não tenha Bíblia, por favor, leia com essa pessoa, ajude-a. E se ela não sabe onde está Crônicas, ajuda ela também a achar, tá bom? Às vezes nós temos pessoas que nos visitam, novos convertidos, que ainda não sabem manusear. Dá uma forcinha para que ele ou ela possa estar aí também acompanhando, neste momento, a leitura da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Estava sentadinho ali ouvindo o pastor Marcos, que veio aqui, falando do testemunho da Paola. Paola contribuindo com, né, a apresentação do seu testemunho, ouvindo, puxa, Deus está trabalhando esse negócio de avivamento. Aí viu a palavra do pastor Silvado ali no vídeo, falando sobre santidade, sobre estar buscando o Senhor. Eu disse, puxa, esse negócio está falando sério aqui. Sabe, o Espírito Santo de Deus está movendo. E queridos, se nós pudéssemos hoje pela manhã ter um tempo de reflexão sobre esse texto, eu queria convidá-lo a fazer isso agora. Então esquece um pouquinho que está ao teu redor, a gente não vai demorar, mas eu queria que você pudesse focar naquilo que nós vamos estar falando agora. Esta passagem é uma passagem muito conhecida, é frequentemente utilizada para processos de avivamento. Pregadores pregam sobre ela muito, sempre indicando avivamento. É um versículo de avivamento, a gente não pode negar. Essa palavra ela foi dada a Salomão, lá na inauguração do templo, na dedicação do templo. E esse versículo, ele é a promessa de Deus para aqueles que se converterem dos seus pecados, aqueles que invocarem o seu nome, aqueles que andam em seus caminhos, a promessa de que eles experimentariam um avivamento da presença e da bênção de Deus em suas vidas. Esse era um versículo dirigido a Israel, ao povo de Deus, que hoje é refletido no povo de Deus, igreja. É o tempo, é a era, é a dispensação, o nome que você queira usar, da graça, é o período da igreja, o povo de Deus, a igreja. E este versículo também é escrito para a igreja de hoje, aqueles que cumprem as condições detalhadas naquilo que esta palavra nos apresenta, vão experimentar sim das promessas do Senhor para as nossas vidas. E queridos, nós precisamos sim de um avivamento. Eu creio que você há de concordar que nós precisamos ser avivados. O nosso espírito voltar a viver com toda a intensidade para o Senhor. Isso é que nos move a amar. Quer seja homem, mulher, jovem, adolescente, junior, criança. Nós amamos assim. Quando o Espírito de Deus se move em nós. Nós batistas precisamos mais do que uma reunião. Precisamos mais do que um momento onde nos reunimos às 10h45 da manhã no domingo. Ou às 18h30 do domingo. É mais do que um momento onde nos reunimos na quinta, na sexta, no sábado. Nós precisamos de um processo de avivamento em nossa vida. Precisamos de algo que possa produzir uma transformação sem ser nos nossos próprios esforços. Porque avivamento é um evento sobrenatural. Ele não vem apenas por vontade, mas ele vem pelo decreto do Senhor. Nós podemos ter uma reunião esse final de semana, mas não podemos ter um avivamento, a não ser que Deus conceda um àqueles que o buscam. Embora não possamos produzir um avivamento, nós podemos atender aos requisitos estabelecidos neste versículo, que fará com que provavelmente venhamos a experimentar um avivamento em nossa vida. O cronista, ele fala dessas possibilidades. Ele fala daquilo que está sendo vivido pela nação de Israel para que gere esse avivamento na vida deles, mas também ele traz algumas hipóteses, alguns problemas que podem impedir o avivamento de Deus em nossa vida. E eu gostaria de hoje pela manhã salientar os inimigos do avivamento, aqueles que nós devemos combater com toda a nossa força. Há 4 problemas diretamente mencionados neste versículo que podem abortar, que podem sabotar, que podem impedir o avivamento de Deus na vida da igreja hoje. Precisamos ouvir atentamente o que a Bíblia nos ensina. E eu queria olhar com você, bem juntinho aqui, o que é que a palavra de Deus nos ensina em relação a esses inimigos do avivamento. Se você está acompanhando no esboço, fala sobre isso. A matéria da revista IBB também fala sobre isso. E eu gostaria de tratar um pouco mais de perto com você. Essa mensagem, como eu falei, ela é dirigida para o povo de Deus. Então, se você está aqui e você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador pessoal, a primeira mensagem para você hoje é aquela de que Deus te amou de uma forma tão maravilhosa ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz por você. Para que você encontre sim a paz, a esperança, a salvação no Senhor e possa ter uma vida diferenciada. Você precisa conhecer ao Senhor Jesus como seu Salvador. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para você e para mim, nós que já um dia tomamos essa decisão ao lado do Senhor. Preste atenção, aqui vão os inimigos do avivamento. O primeiro deles, sabe qual é? É o orgulho, queridos. O orgulho é inimigo do avivamento e por incrível que pareça, a nossa igreja está permeada, cheia de pessoas orgulhosas. Quantas vezes eu olho para a minha própria vida e eu vejo tons de orgulho, de vaidade, eu vejo desejos de às vezes ser aquilo que eu não sou, ou aparentar aquilo que eu não sou. Ou talvez fazer na minha própria força. A palavra do Senhor começa dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, igreja do Senhor, se humilhar. Essa frase lida com a área de orgulho. A palavra traduzida como orgulho no Antigo Testamento, ela indica o subir das ondas, o subir do mar, o inchar-se. Você conhece aquele peixe baiacu? Nome estranho, mas você conhece ele? Quando ele vai se preparar para se defender, o que é que ele faz? Né? Ele aparenta aquilo que verdadeiramente ele não é. E nós temos tanto baiacus cristãos. É impressionante. Estamos lotados, gente. E a gente precisa começar a entender que a palavra do Senhor, ela vai de encontro a isso. Os homens orgulhosos falam que ele é mais importante, ele sabe mais do que o próprio Deus. Eu não preciso de Deus, eu posso fazer o meu próprio caminho, eu sei melhor, eu tomo as decisões na minha vida. Amigos, estamos cheios e precisamos trabalhar isto em nossa vida. Estamos assumindo a mentalidade da igreja lá em Laodiceia, lembra lá no livro de Apocalipse? Quando ele está tratando o assunto que se assemelha a isso. Lá em Apocalipse 3, 17, a primeira parte fala assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, assumimos isso, nós aprendemos, olha aqui, ó, presta atenção, nós aprendemos a funcionar sem o Senhor. E isso é muito triste. Nós aprendemos a funcionar sem o Senhor. E isso tem destruído o poder da igreja de Deus. Quando nos comparamos ao mundo, é uma comparação muito legal. Parece que estamos indo tão bem, mas quando nós nos comparamos à igreja primitiva, queridos, a coisa está saindo do prumo. E a nossa preocupação, porque se vamos amar, tem que começar de um processo de avivamento em nosso espírito, em nosso coração. Ouve só o que a palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente faz esse comparativo, a gente vê que a coisa não está tão boa para o nosso lado. Deus odeia o orgulho. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 6, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Ajuda a pessoa que está próxima a você. Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 6, 16. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha as mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Cada pecado mencionado nesta lista, meu querido, é resultado do orgulho em nossa vida. E a palavra de Deus é contra o orgulho. Escreva aí no esboço, Provérbios 8, 13. Depois você lê, eu vou ler para você bem rapidinho. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e a fala perversa. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida, serão punidos. Olha que palavra direta, clara, do Senhor em relação ao orgulho. Quais são as evidências do orgulho? Você pode perguntar, será que eu sou um cara orgulhoso? Deixa eu te dar algumas evidências. O orgulhoso se recusa a ouvir, ele sempre interrompe os outros. Conhece alguém assim? Que nunca ouve? O orgulhoso gosta de falar sobre si mesmo o tempo todo. Conhece desse? O orgulhoso tem um intenso desejo de ser notado. O orgulhoso acredita que merece tudo que recebe. Conhece? O orgulhoso não é grato. O orgulhoso não pode ser corrigido. O orgulhoso não gosta de seguir instruções. O orgulhoso exalta-se na presença de outras pessoas. Ele se gaba. O orgulhoso que critica e tenta se fazer parecer melhor, colocando os outros para baixo. O orgulhoso pensa em suas próprias necessidades em primeiro lugar. Eu lembro de uma história que fala de Muhammad Ali, né, famoso boxeador. E a história é muito interessante, conta que o Muhammad Ali, ele estava em um avião. E ele estava ali conversando no corredor do avião, o avião estava se preparando para decolar. E ele batendo um papo com o pessoal, entretendo o pessoal, contando as suas histórias de boxeador e etc e tal. E chega a aeromoça e diz assim, senhor Ali, o senhor poderia voltar para o seu assento, colocar o seu cinto de segurança, porque nós estamos prestes a decolar. E ele olha para aquela guria, para aquela aeromoça novinha, e ele olha assim e diz assim, minha querida, Superman não precisa nem de assento e nem de cinto de segurança. E aquela guria olhou para ele e diz assim, e Superman não precisa de avião. Então sente-se e coloque o cinto de segurança. Às vezes nós temos esse mesmo tipo de atitude, sabe? Deus, ele tem um plano melhor. Deus chama o seu povo a se humilhar, que significa dobrar o joelho, derrubar-se, colocar-se sobre o outro. O orgulho, queridos, impede que nós nos curvemos ao nosso Deus. Por que que às vezes é tão difícil levantar uma mão em uma adoração? Não é porque é movimento pentecostal, não. Pelo amor de Deus, a gente não está falando disso. Por que que nós não levantamos a mão na adoração? Por que que nós não falamos um amém, um louvado seja o Senhor? Por que que nós temos dificuldade de nos ajoelhar? Por que que a gente tem uma dificuldade tão grande e a gente luta tanto com esses momentos na nossa vida, onde Deus quer falar aos nossos corações? Deus deseja que o seu povo tome todas as medidas necessárias para pôr-se sob a sua autoridade. Ele quer que nós saibamos que não podemos fazer nada sozinhos. Tudo provém dele. Precisamos tomar as medidas que Jesus estabeleceu para a igreja lá em Laodiceia. Olha só, não reconhece, porém, que és miserável. Isso lá no Apocalipse 3, 17 e 18. Que você é digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O Senhor trata com muita dureza. Ele trata com uma disciplina forte aqueles que são altivos perante Ele. E é isso que a igreja precisa fazer hoje, meus queridos. Nós precisamos entender que o povo de Deus precisa saber que não era nada sem Deus em nossa vida. Nós precisamos entender isso. De que não seríamos nada sem Ele. E de que não podemos conseguir nada sem a presença dEle em nossas vidas. Lembra de João 15, 5? Que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vamos ter avivamento, o orgulho, nosso inimigo deve ser tratado para sempre, porque de vez em quando o infeliz quer subir, ele quer aparecer na nossa vida. E nós temos que colocá-lo no seu lugar. Mas não é só o orgulho. Você sabia que a falta de oração é um inimigo tremendo para o avivamento em nossas vidas? O povo de Deus é desafiado que é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Orar. A falta de oração é prima do orgulho. Você sabia disso? A falta de oração, ela diz assim: eu não preciso pedir ao Senhor. Eu posso fazer muito bem sem a sua ajuda. A falta de oração diz... Olha só, a falta de oração, ela não diz: Ele é tudo o que eu preciso. Ela diz, sabe o quê? Eu sou tudo o que eu preciso. Lembra de uma música? Eu não lembro agora qual é a banda. Que falava: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Era RPM? Eu nem lembro qual era a banda. O Traje a Rigor, olha lá, o Zé era da época do Zé. Não era da minha época. Não, eu sou mais novo, o Zé sabia, conhecia aquelas músicas lá. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Essa é a atitude. É isso que tem acabado com o poder da igreja do Senhor. A falta de oração depende de si mesmo e dos recursos próprios para produzir. E se recusa a buscar Jesus Cristo. A falta de oração é inimiga do avivamento. A falta de oração, queridos, ela indica que nós queremos fazer na nossa própria força. Mas quando nós nos inclinamos à oração, nós entendemos que ela é a indicação final da nossa incapacidade. A oração, ela é a nossa indicação final da incapacidade. Oração, olha para Deus e diz: eu não posso, Senhor, mas tu podes. É um fato que podemos orar e não ter avivamento. Mas nunca teremos um avivamento sem oração. Isso é garantido. A oração reconhece essa profunda dependência pessoal no Senhor. E nós não temos um avivamento porque não oramos. O nosso espírito não se move porque não oramos. E quando oramos, oramos mal. Olha Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. E o Senhor começa a nos ensinar... E Charles Finney, ele fala algo muito fera. Ele diz assim: a oração é o elo essencial na cadeia de eventos que leva ao avivamento. A oração é o elo essencial na cadeia de eventos que leva ao avivamento. Queridos, nós temos tido a dificuldade. Nós perdemos, eu diria, a arte de esperar diante do Senhor em oração. nós perdemos a arte de esperar diante do Senhor em oração. Muitas das nossas orações são anêmicas, prolixas, formais, repetitivas. Oramos em torno de questões e nunca realmente começamos a confiar em Deus pela fé. A oração deixa a nossa boca, mas elas não movem Deus no céu. Como é que está a tua vida de oração? Como é que você tem enfrentado esse processo na tua vida? Às vezes oramos por alguns minutos e já ficamos incomodados. Eu estava num congresso lá no Espírito Santo, há uns dois, três finais de semana atrás, e teve um momento que eu chamei os jovens que estavam ali à oração. E a gente ficou de pé, e propositalmente eu parei, e todo mundo estava em pé, e esperando que eu orasse. E eu fiquei quieto. E passaram-se ali 30 segundos, um minuto, dois minutos, e ali parar onde eu estava, eu abri os olhos. E aí eu comecei a ver neguinho assim. Aí abri um olho, nada acontecendo. Aí se apoiava no banco, virava, começava a se espreguiçar. Por quê? Nós temos uma dificuldade com isso. Nós recitamos as nossas listas para o Senhor, fazemos os nossos pedidos carnais, desejos materiais, e achamos que Deus vai se mover no poder do avivamento com isso. Que Ele vai mover o nosso coração. Queridos, nós temos que chegar ao lugar onde nós sacrificamos nosso orgulho no altar do Senhor. Declaramos o nosso total desamparo e nos agarramos a Ele, até que Ele se mova no poder em nossas vidas e na nossa igreja. Leonard Ravenhill, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, a igreja está morrendo em seus pés, porque não vive em seus joelhos. E isso é muito verdadeiro. Nós precisamos viver em nossos joelhos. Mas não só, queridos, o orgulho, a falta de oração, mas um outro inimigo da palavra de Deus é a prioridade errada. Ela é um inimigo. A palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, né, se humilhar, orar, e me buscar, né, tornar a sua face, buscar a minha face. A palavra buscar significa procurar por algo, através de qualquer método, especialmente adoração e oração. A face significa se voltar para a sua direção, ou seja, se buscarmos intensamente esse Deus, olhando para Ele, focando nele, Ele opera. Essa é uma pequena frase de chamado de Deus ao seu povo. Ele quer nos ajudar na nossa caminhada. Somos chamados para isso. Fazer Deus o nosso foco principal. Avivamento não vem para pessoas que buscam avivamento, mas para as pessoas que buscam a Deus. Muitas pessoas são achadas perguntando o que Deus pode fazer por ela. Mas buscar a face significa que temos que ter mais fome por Ele. Mais fome por Ele do que aquilo que Ele pode fazer. Muitas vezes nós amamos aquilo que Deus pode fazer, mas não Deus. Ele quer que nós o amemos por quem Ele é. Essa é a essência, meus queridos. Essa é a essência. Buscando, vamos trazer o avivamento para a nossa igreja. Olha o que Tiago 4:8 fala. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que tem sido prioridade ou essencial na tua vida hoje? É o teu trabalho? É a conta bancária? É a família? É a igreja? É o cônjuge? É um hobby? Ou é o Senhor? Quando estas coisas, e não Deus, têm a prioridade número um em sua vida, você está fora de equilíbrio e com certeza o avivamento não virá, você não será candidato a um. Quando Deus é a nossa prioridade, então as coisas mudam. Por quê? Porque quando Ele é a prioridade, as coisas com que Ele se preocupa são as coisas que vão nos preocupar. Quando estamos buscando sua face, seremos capazes de ver o que chama a atenção de Deus. E o que tem a sua atenção deve ser aquilo que tem a nossa atenção. Ele quer que nós amemos o que Ele ama. Odiemos o que Ele odeia. E façamos o que Ele faz. Essa é a atitude. Essa é a atitude. E Jesus teve ela, Jesus demonstrou ela. Então, se você realmente quer saber quais são as suas prioridades, faça você mesmo três perguntas. Olha só, a primeira delas. Em qual atividade você gasta a maior parte do seu tempo? Para pensar. Onde você tem gasto a maior parte do seu tempo? Em que você gasta a maior parte do seu dinheiro? Para pensar. Em que você concentra a maior parte dos seus pensamentos? Olhe para onde você está indo, meu querido. Faça das suas prioridades a prioridade do Senhor. Temos que ter interesse nas coisas do Senhor. Coisas como oração, santidade, adoração. Tiago 4:8, ele é muito fera. Ele fala lá, né? Ele chega e ele diz para o Senhor algo muito interessante. Mas ele continua falando que não só esses assuntos que nós acabamos de ver são inimigos do Senhor, mas ele também fala que existe algo que nos atrapalha, e nos atrapalha tremendamente. Olha lá, Tiago 4:8, não sei se você conseguiu abrir, mas eu queria ler para você, estou abrindo aqui rapidinho, eu queria ler para você pelo menos um versículo lá. Ele fala, quando você se aproxima de Deus, ele se aproxima de vocês. Mas ele continua dizendo assim, ó, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso nos leva ao quarto e último ponto, sabe qual é? É que a presunção, ela é inimiga do avivamento. Muitas vezes nós nos achamos na condição de que podemos servir a Deus, mas não abandonar certas práticas. Nós achamos maiores do que ela. Por isso que ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. A gente precisa abandonar os pecados, queridos, e abraçar a santidade. Palavra do vídeo ali do pastor Silvado, muito pertinente àquilo que nós estamos falando. O problema de Israel naquela época é que eles estavam sendo presunçosos em relação à graça de Deus, em relação à bondade do Senhor. E a mesma tendência tem sido evidente em nossas vidas hoje. Nós dizemos, estou salvo. Mas algumas coisas que eu faço, não importam, deixa elas aqui quietinhas. Sim, queridos, elas importam. O pecado nos mantém fora da presença do Senhor. As maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem vocês, de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá, diz Isaías 59:12. Salmo 66:18 diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Provérbios 15:8 e 29 diz, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Provérbios 28:9 diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Que palavra! Precisamos de uma temporada de arrependimento. Nós somos muito bons com as nossas desculpas, não somos? Nós justificamos, racionalizamos de uma forma imediata, rápida, impressionante. Mas somos tão lentos para cairmos diante do Senhor e confessarmos o nosso pecado, para recebermos o seu perdão, aquela palavra lá no Eu Amo a Minha Igreja, que o Tiago estava dando. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13 nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda iniquidade. 1 João 9 nos ensina isso. Por isso que Tiago 5:16 diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe o que é o justo? O justo é o santo. O justo é quem mantém os mandamentos do Senhor. E a pergunta é, você tem sido assim? Enquanto a banda já está se preparando aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último versículo. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, de todo o coração. A pergunta é, é isso que você quer hoje pela manhã? Você chegou aqui sendo chamado a uma decisão. No louvor, grandes coisas estão por vir, mas eu não tenho dúvida. A pergunta é, você está pronto para essas grandes coisas que o Senhor tem para você? Teu coração está no lugar certo. Quer amar? Como homem, como mulher, como jovem, avive o seu espírito. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Existem alguns inimigos que devem ser derrotados. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Se você viver isso que eu acabei de mencionar, sabe como é que termina o versículo? Sabe como é que termina o versículo? Olha lá para ele de novo. Vê como é que termina o versículo. Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. Sararei. Curarei a sua terra. Curar significa costurar de volta. Reparar completamente. Se você faz parte do povo de Deus, você precisa de um avivamento em sua vida. Se você não faz parte do povo de Deus, o desafio para você hoje, meu querido, é aceite Jesus como seu Salvador. E torne Jesus o Senhor da sua vida. E você vai ver as maravilhas que Deus vai operar. Testemunhos foram dados. No Eu Amo a Minha Igreja, a Ari, a Paola, um testemunho tremendo. A pergunta é, você está pronto para experimentar um avivamento de Deus em tua vida? Se não houver rendição, não dá para ter avivamento. Se não houver entrega, não dá para ter avivamento. Se não houver busca, não dá para ter avivamento. Orgulho, falta de oração, prioridades erradas, presunção, são nossos inimigos. Inimigos de um amor sincero pelo próximo. Inimigos do mover de Deus em nossa vida. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Queria que você pudesse orar agora. Esse é o momento teu com Deus. Queria que você não se mexesse, que você não saísse daqui hoje, agora, nesse momento, mas eu queria que você pudesse colocar o teu coração agora a serviço do Espírito Santo de Deus. E dissesse, Espírito Santo, move em mim. Tem algo que eu preciso confessar. Tem algo que eu preciso render. Tem algo que eu preciso mudar em minha vida. Deus chama a sua igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aleluia. Senhor Jesus, estamos na tua presença. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações. Tu sabes quantas vezes nós somos tão duros diante do Senhor. Mas, Pai, nós estamos aqui na tua presença. Pai, nós estamos aqui querendo mover do Espírito Santo em nossas vidas. E nós sabemos que nós temos inimigos que nós precisamos batalhar, que nós precisamos abandonar em nossa vida agora. Ó, Pai, eu peço, desce, ó Deus, e move os nossos corações. Ó, Espírito Santo, tem agora a liberdade de mover em nossas vidas. Nos ajuda a amarmos, pelo mover do Teu Santo Espírito, avivando os nossos corações. Ó, Jesus, Tu conheces cada pessoa que está aqui. Conheces aqueles que chegaram, mas nunca tomaram a decisão pelo Senhor. Ó, Jesus, eu clamo com, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito, salva essas pessoas. Que eles reconheçam e se entreguem ao Senhor. Ó, Pai, mas eu oro por Tua igreja que está aqui reunida. Ó, Senhor, move o coração dessa geração. Jesus, quebra o nosso coração de pedra. Ó, Jesus, e possamos nos derramar na Tua presença. Que possamos nos render na Tua presença, Senhor. Nós vamos começar a cantar essa canção. Se Deus falou no teu coração, meu querido, nós queremos orar por você. Poderia pedir a gentileza, vocês ficarem de pé, por favor. Nós queremos cantar essa canção. Eu queria fazer um desafio. Deus colocou isso no meu coração. E eu sei que o tempo tá avançado. E eu não fiz isso quando eu deveria ter feito. Eu deveria ter subido e atrapalhado o louvor para fazer algo. Mas Deus está me incomodando para que eu alerte os líderes de célula hoje de manhã. A você olhar para a sua célula e pegar na mão de alguém e trazer aqui para frente e orar por ela. Me incomodando com isso, eu não sei o que é que Deus tem, mas se você é líder de célula e você está aqui, Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Deus está me incomodando para que eu diga para você: se você é líder de célula, sai do seu lugar, pegue aquela pessoa que você sabe que não está bem, pegue pela mão, não tem nem opção, traga ela aqui na frente e ore por ela. Ela querendo ou não, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Eu sei que tem gente na nossa igreja precisando de amor, mas esse amor vem pelo mover de Deus, pelo avivamento do nosso espírito. Se existe alguém que precisa ser salvo, meu irmão, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que a gente vai orar por você agora, para que Deus salve a sua vida, te liberte do pecado e derrame do seu perdão sobre você. Mas, queridos, precisamos ser avivados. Precisamos que o Espírito Santo mova. Aleluia. Você está pronto para isso? Dê glória a Deus, dê aleluia. Deixa o Espírito Santo mover no teu coração. Deus é bom. Você crê nisso? Deus é bom. Nós vamos começar a cantar. Deus movendo, sai do seu lugar, a gente vai cantar essa canção e vai dar tempo para que você venha, ore, interceda. E se você precisa aceitar Jesus, meu querido, sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui direto falar comigo se você quer aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Coloca diante do Senhor. Você jovem, adolescente, adulto, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você é líder de célula, sabe que alguém precisa de oração? Vem cá. Deixa o Espírito Santo mover. Aleluia, Senhor Deus. Ó, Deus, recebe como aroma suave, Senhor.
Vem limpar as minhas mãos, purificar.
Aleluia.
Meu coração.
Falou o teu coração, vem cá, interceda, ore. Você não conhece a Jesus ainda? É agora. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer te dar propósito e razão de ser. Deixa Ele mover o teu espírito.
Nos ensina que devemos confessar. Por isso, Pai, nos constrange com o Teu amor, que confessemos o nosso pecado, Jesus, que como igreja, Senhor, sejamos achados, ó Deus, aprovados diante de Ti, não rejeita-nos, ó Pai. Ó Deus, mas que a Tua face esteja sempre voltada para cada um de nós. E que a nossa face esteja sempre voltada para o Senhor. Ó Pai, se existe salvação aqui, louvado seja o Teu santo nome. Consagração de vida, louvado seja o Teu santo nome. Mas Pai, move o coração da Tua igreja. Porque todos nós, Senhor, deveremos estar aqui na frente, Senhor. A começar por mim. De joelhos, ó Pai. Clamando, move meu coração, Jesus. Quebra o meu orgulho. Ó Deus, acerta a minha vida de oração. Ó Pai, traz prioridade às minhas prioridades. E quebra a minha presunção. E me faz, ó Deus, um espírito avivado para o louvor da Tua glória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um aqui. Amém. Vão em paz, queridos.
Domingo.